Serão guerras da esquerda, os vermelhos e os amarelos. Vamos retomar rapidamente a nossa agenda. Projeto de regulamento interno da Comissão. Ponto 5. Foi distribuído uma versão que resultou das sugestões da doutora Teresa Fernandes, visto na reunião de coordenadores, com os ligeiros acertos que eu depois introduzi depois da reunião da Conferência de Presidentes. Alguma observação? Não? Portanto, vamos votar. Quem se opõe? Ninguém se opõe. Quem se abstém? Portanto, vamos aplicar esse regulamento, que a qualquer altura, nos próprios termos, poderá ser revisto. Apenas foi aqui chamada a atenção das grelhas, pelo senhor deputado do CDS, e, portanto, eu ia pedir que também, que na aprovação do regulamento, incluíssemos a aprovação das grelhas que transitam da legislatura anterior, só substituindo onde está PS por PSD e vice-versa, porque mudou para o partido mais votado, seguindo-se a ordem depois de precedência parlamentar, não é? Portanto, o Partido Comunista também troca com o Bloco, não é? Portanto, exatamente. E, portanto, adota-se o resto a mesma grelha, que são grelhas de pergunta-resposta, isto respondendo a uma pergunta que alguém fez aí, acho que era a sua deputada Rita Calveiro, não é? Portanto, são 5 minutos, 5 minutos. Exatamente. Portanto, dando-se por aprovado a prática que vinha da legislatura anterior, de que na primeira audição regimental dos membros de governo, quem abre é o membro do governo. Nas seguintes, será sempre o primeiro partido da oposição, ou seja, o PS, seguindo-se depois a presidência respectiva. De acordo? Pronto. Então, os serviços traduzirão isso nos anexos respectivos do nosso regulamento e serão feitas também as comunicações internas para os serviços e para a Conferência de Presidentes. Proposta de plano de atividades da Comissão. Eu não sei se mais alguém verbalmente tem... Ah, já lhe dou a palavra ao Sr. Deputado Catarina Martins. O que eu ia propor também, ora, adiantada e algumas... Isso, aliás, é uma competência minha nos termos do regimento, mas que eu queria fazer... tendo em conta todos os contributos dos diferentes grupos, tendo em conta também nesta sessão legislativa a sequência da sessão legislativa anterior naquilo que não pôde ser completado e também as limitações orçamentais. Creio que é prudente que não carreguemos demasiado nas nossas obrigações e depois não sejamos capazes de o cumprir. Portanto, eu preciso de mais tempo para fazer uma digestão destas propostas que foram distribuídas. Os serviços prepararam uma grelha com o cruzamento muito colorido das diferentes propostas, não é? Que eu peço que façam chegar aos diferentes grupos parlamentares. Portanto, e eu ia pedir uma reunião de coordenadores na quinta-feira de manhã, às 10 da manhã, sei que vai coincidir com reuniões de grupos, mas peço, tenho paciência, não tenho outra possibilidade de o fazer amanhã é cedo, a menos que pudéssemos fazer durante o plenário, mas é um debate importante, duvido. Portanto, às 10 da manhã, entre as 10 e as 11, que fizéssemos um certo barbear desta proposta e que eu pudesse levar mais afinada à Conferência de Presidentes. De qualquer forma, queria-vos dizer que a minha intenção era a seguinte. Esta sessão legislativa vai ser longa e nós não temos, nesta altura, também ideia nenhuma de como vai ser o orçamento da Assembleia para o próximo ano, que vai consumir cerca de metade da nossa programação. E, portanto, eu se calhar ia propor que o nosso programa fosse em dois rounds. Portanto, tivesse um primeiro round até ao final deste ano e depois um ajuste que poderia ser feito eventualmente com um complemento ao programa da sessão legislativa que pudesse eventualmente ser feito em setembro ou em outubro, noutro debate que nós entre nós fizéssemos, quando já tivéssemos uma noção mais clara, primeiro das nossas capacidades, não é? Como é que nós também estamos um bocadinho a sentar, e por outro lado, do orçamento que vamos ter para o próximo ano. De qualquer forma, antes de dar a palavra aos colegas, queria-vos dizer o seguinte. Além disto, eu próprio tinha tido algumas ideias. Na educação, elas estão consumidas nas diferentes propostas do PS, do PSD, do CDS que eu recebi. Do ensino superior, eu creio que nós devíamos ter... Para a legislatura, eu procurei pensar, talvez com o vício que eu trago da Comissão de Negócios Estrangeiros, que nós devíamos ter uma espécie de fios condutores para a legislatura. É certo que boa parte da legislatura não pode deixar de ter como eixo de referência o programa do Governo, seja para os partidos de apoio do Governo, seja para os partidos da oposição, esse é sempre um eixo de referência, ou bem para apoiar, ou bem para criticar, enfim, isso vai atravessar a legislatura e, portanto, isso é normal, mas é possível que haja algumas linhas que saiam um bocadinho disso e que pudessem ser linhas de fundo da Comissão. Eu vou-vos dar aqui algumas que eu tinha pensado. Acho que no ensino superior, para a legislatura, a racionalização da rede do ensino superior é um tema muito presente. Enfim, portanto, há um excesso, às vezes, de cursos e que se resultam em muitas frustrações dos jovens. Portanto, podia ser uma preocupação. Na cultura, também para a legislatura, para o fim da legislatura, que pudéssemos dar alguns passos num certo assentamento do regime de segurança social de autores, artistas e intérpretes. É uma coisa que... houve um novo regime de segurança social para os artistas que foi aprovado. Há algumas coisas que estão aí na Companhia Nacional de Bailado, mas há muitas frustrações que estão para aí perdidas. Ainda recentemente a Notícias Magazine fez um apanhado da situação de atores, de teatro, e há situações que estão contempladas, pessoas que não estão contempladas. Também, lendo esse trabalho que saiu recentemente, vi que há situações muito diferentes. Quer dizer, eu percebi que houve de um artista, que se calhar cheio de razão, deixou de fazer descontos e, portanto, enfim, agora está completamente desprotegido, não é? Bom, mas, portanto, isso tem a ver também com a rebeldia própria destes meios e, se calhar, também com muitas frustrações. Portanto, era importante que houvesse um levantamento com calma, com paciência das diferentes situações e que nós pudéssemos chegar a 2015 com uma situação diferente e ter contributos, eventualmente com a bilhética, com a bilheteira, não sei, com às vezes publicidade, com mapa de direitos de autores, regimes de gestão coletiva, que pudesse melhorar significativamente, nomeadamente naqueles que estão completamente desprotegidos, a situação deles. No desporto, o ciclo olímpico, vi que algumas ideias estão aí. Na ciência, creio que o acompanhamento do 7º Programa Quadro, que seguirá a termo a 2013, e do programa, enfim, já não será sob hoje na conferência, já não se chamará o 8º Programa Quadro, estou a referir-me à União Europeia, mas será o Programa Horizonte, e que juntará não só o que era o Programa Quadro, mas também a inovação e a competitividade, salvo erro. E até admitia que, hoje fui informado, se confirmássemos isso, que haverá uma comunicação da Comissão Europeia em setembro, que teria que ser aprovado até novembro, que nós eventualmente, por outubro, porventura com os nossos colegas da Comissão de Assuntos Europeus e da Economia, pudéssemos fazer aqui uma apresentação do Programa Horizonte, que norteará boa parte da investigação científica para a segunda metade, para a parte final da nossa legislatura e que, obviamente, as discussões já entrarão na primeira metade. Portanto, isto são ideias que eu tinha, que desde já partilho aqui na Comissão, a acrescer, enfim, aos contributos riquíssimos que recebi do PS, do PS, do PSD e do CDS. Mas a Sra. Deputada Catarina Martins foi a primeira a inscrever-se, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, eu depois de fazer esta intervenção vou ter de sair, porque neste momento está a decorrer uma outra comissão em que eu tenho de estar. E peço desculpa também por não ter feito chegar as sugestões por escrito, não foi possível fazê-lo. Vão ao encontro de algumas coisas que foram aqui discutidas. Eu concordo com o Sr. Presidente que é preciso acompanhar o que tem sido o regime de segurança social dos artistas. A lei que foi aprovada na anterior legislatura tem também mecanismos para aqueles que ficaram fora do sistema por não existir lei nenhuma. Mecanismos de proteção social de emergência, porque os mecanismos que existiam estavam parados. Deve ser acompanhada, há problemas fiscais também para resolver, nós até também já apresentámos um projeto sobre isso, mas acho que é uma temática que devemos acompanhar com cuidado. Mas eu queria propor duas coisas e pôr uma questão à consideração. Em relação à rede de teatros e fileteatros, em relação à rede de bibliotecas públicas, eu julgo que a forma de acompanhar a realidade seria realizar duas audições públicas. Eu passo a explicar porquê. São os serviços públicos base do que é políticas culturais e, ao contrário do caso dos museus, em que há uma lei-quadro e nós podemos acompanhar se a lei está a ser aplicada ou não, ou como, nestes casos não existe nenhuma lei-quadro. E, portanto, os mecanismos de acompanhamento ficam algo muito difuso que acaba depois por não existir. E, portanto, eu proponho que a forma de acompanhar e avaliar a situação fosse fazer duas audições públicas, uma sobre a rede de bibliotecas públicas, outra sobre a rede de teatros e cineteatros, porque senão no nosso cotidiano de comissão e à falta de um quadro legislativo amplo, na realidade nunca estes assuntos são acompanhados. Duas audições públicas seria a forma de apontarmos de uma forma concreta e eficaz o acompanhamento destas situações e percebermos de futuro o que poderíamos fazer. A outra questão é que eu vejo uma sugestão do Partido Socialista que eu acompanho, que tem a ver com os direitos de autor e com a sociedade de informação. Há uma outra setor em que sociedade de informação e comunicação, se quiserem no sentido mais lato, se cruza com as questões culturais, que é no acompanhamento que se faz da produção musical e audiovisual portuguesas no âmbito da lei da rádio e da lei da televisão. E o que eu digo é, ou esta comissão poderia acompanhar esses dois temas, ou seja, as questões de direitos de autor na sociedade de informação e também as questões que têm a ver com a difusão da música e da produção audiovisual portuguesas na rádio e na televisão, ou decidimos que esses temas são temas da 12ª Comissão que acompanha a comunicação. Num sítio ou noutro deviam ficar os dois temas, porque embora pareçam diferentes, são do ponto de vista do âmbito que têm temas que têm a ver com a área da comunicação. Eu não me importo que seja numa ou noutra, pedia ao favor de fazermos um plano de atividades que depois tivesse alguma coerência entre as duas comissões, ou acompanhamos os dois temas aqui, direitos de autor e lei da rádio e da televisão, ou acompanhamos os dois temas na 12ª Comissão que tem a parte da comunicação. Muito obrigada.
Bom, quanto a esta questão, ficou decidido na Conferência de Presidentes que a Sociedade de Informação ficaria na 12ª. Porque isto é, mantinha-se na competência da 12ª, ex-13ª, uma linha que, aliás, diz Comunicação e Sociedade de Informação. E, portanto, essa é manifestamente uma matéria de concurso de competências, mas nós temos tanta coisa para fazer. E a 12ª, por vistos, luta com falta de matéria, que se houvesse consenso dos grupos, nós de bom grado deixaríamos à 12ª que se ocupe dessas matérias que são da maior importância e, portanto, com certeza que têm a ver com política cultural, mas não olharíamos para ela e, portanto, vejo... Então, pode dizer isso, pronto. Vi que houve anuência geral, pronto. E aí já tem muito com o que se entreter. Mais sobre o plano de atividades.
Posso ser presidente?
Só para fazer... Senhora deputada Amadeu Albergaria.
Um pedido de esclarecimento, não formal, digamos assim. No sentido de, a reunião que vamos ter de coordenadores e da mesa na quinta-feira... destina-se a discutir o plano
era
de
para
da comissão. Portanto,
passar
não é o momento
para
ver, estamos aqui a discutir.
Eu ia ver, pronto, ia ver se conseguia fazer uma visão, um texto mais económico disto e que não nos comprometesse muito. Eu acho bem esta ideia das audições públicas e, portanto, é uma coisa que desdobra e abre ao mesmo tempo o nosso trabalho. Não sei se faziam audições públicas. Ah, pronto. Okay. Então isso acho que é um mecanismo muito ágil e barato. Fazemos trabalho de discussão,
se calhar depende. Reservar-me então para a discussão depois nessa reunião, sendo que eu entendo, pelo menos foi o que norteou as propostas do grupo parlamentar do PSD, foi não incluir no plano de atividades nada que resultasse das atribuições e das competências normais desta comissão. Por exemplo, às vezes temos um tipo de terminologia que é acompanhar, por exemplo, o estatuto do aluno ou a abertura do ano escolar, pois isso resulta do trabalho diário de acompanhamento da própria comissão. Procuramos sempre concretizar, com as audições, com uma visita, procuramos fazer dessa forma. Pergunto do ponto de vista também, do ponto de vista do regimento, se nós na quinta-feira ainda vamos em tempo útil, porque se houver...
Vamos, porque a reunião da Conferência de Presidentes está ao meio-dia. E, portanto, eu apresentarei. E, de qualquer forma, a minha intenção é, como disse, que este programa fosse feito em duas levas, não é? Portanto, agora um mais aberto e com algum plano de compromissos até 31 de dezembro, que é o que temos orçamentado, portanto sobrou-nos, já agora para a Comissão saber, 20 mil euros, grosso modo, nas diferentes rubricas em que o orçamento se desdobra, o que eu creio que é suficiente, portanto isso significa que se gastou 10 mil, né, numa dotação de 30 mil, e a indicação que existe é que para o ano será um pouco a mesma coisa, né? Mas nós também para esta sessão legislativa só teremos metade desses 30 mil, não é? Uma vez que para o ano haverá duas sessões legislativas, não é? Também o resto desta primeira e o início da segunda. E, portanto, o que eu pedia é que se os coordenadores dos grupos me pudessem fazer, enfim, pensar com base neste papelinho colorido que vos foi distribuído, o que é que gostariam que fosse grupo de trabalho ou relatores que gostassem de ser, não é? Que eu já isso daria para desdobrar um bocadinho e dar-nos tempo, uma vez que eu vejo que o relator agarrava alguma destas bolas e depois seria o programa de trabalho que fosse sugerindo que nós iríamos agregando, digamos, ao programa de trabalho desta sessão legislativa. Senhora deputada, o
relativamente às propostas de plano de atividades, o PS entendeu colocar um conjunto de matérias que, no fundo, muitas delas são aquilo que é atividade regular da Comissão. Mas isso não invalida que, por exemplo, relativamente à questão do arranque do ano letivo, que é uma matéria muito complexa e muito vasta, e que normalmente não há nesta Comissão o feedback real daquilo que se passa, quer seja naquilo que respeita à constituição de turmas, à mobilidade de professores, portanto, todas essas matérias que, hipoteticamente, e não estou neste momento a defender essa posição, pudesse ser nomeado um relator que apresentasse todo esse percurso, que me parece extraordinariamente importante e que marcará de forma muito positiva ou muito negativa, consoante as decisões, às vezes o percurso escolar dos alunos ou outras vezes até o funcionamento da própria escola. Relativamente a outras matérias, houve aqui um percalço e, de facto, o que está aqui não é o produto final depois que nós mandámos, por culpa minha, com certeza. Em termos de metodologia, entendemos que, se calhar, era preferível definir as matérias que vão ser alvo de tratamento específico no nosso plano de atividades, ou seja, definição de prioridades, e depois, face a essa definição de prioridades, termos aquilo que é a definição depois para relatores ou a definição para grupos de trabalho ou a questão de audições públicas, de visitas temáticas ou de outras formas de execução. Portanto, há uma variedade muito grande e por isso nós optámos por pôr no final, enfim, diferentes formas de podermos executar algumas das matérias que depois pudessem ser priorizadas em consenso com os outros grupos parlamentares. Mas entendo que primeiro se deve definir essas prioridades em termos de conteúdos e depois definir aquilo que é a forma de execução. Se é uma audição pública, se é uma conferência, se é um grupo de trabalho, se é um relator. Sendo certo, e voltando a exprimir aquilo que já disse na reunião, na última reunião que fizemos, que mais vale ter um plano de atividades, às vezes, mais exíguo, mas que seja execuível.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a conclusão que se chega é que, de facto, houve aqui abordagens diferentes de vários grupos parlamentares, o que acaba por não ser mau, porque depois elas encaixam-se, se calhar, melhor assim. Nós optámos, de facto, já por definir, com base na experiência da legislatura anterior, aqueles grupos de trabalho e relatores que nos pareciam importantes para esta legislatura, com a proposta concreta em relação às matérias que cada um deles pode desenvolver, sendo certo que nos parece que mais importante do que isso, e vai no sentido das suas palavras iniciais, era que depois estes grupos de trabalho ou relatores, uma vez constituídos, apresentassem à Comissão, como é habitual, a sua proposta de trabalho e depois a Comissão deliberasse sobre isso. Eu, de facto, acho que estamos aqui, por estarmos um bocado entalados entre o verão e o início da legislatura, a operar um bocado às cegas e, portanto, não haverá também problema nenhum em, na próxima reunião de coordenadores, gizarmos um plano de atividades que depois possa ser em setembro ou em outubro, porque estamos a falar da sessão inteira, portanto, ainda até ao próximo verão, ao verão de 2012, possamos depois, em setembro ou em outubro, completá-la, quer com os inputs que virão, com certeza, dos grupos de trabalho e dos relatores que serão nomeados, quer com a própria, enfim, a percepção da Comissão, que ainda se está também, de alguma maneira, a habituar às novas competências, o que é perfeitamente normal.
Muito obrigado. Bom, então, Sr. Deputado Amadeu Albergaria, queria dizer alguma coisa? Não. Pronto, então, o que pudessem fazer chegar, entretanto, até amanhã, agradeço, e fica marcada uma reunião de coordenadores para quinta-feira às 10 da manhã, em local que vos será comunicado, para prosseguirmos este ponto e definirmos a proposta que eu apresentarei nesse mesmo dia na Conferência de Presidentes. Passamos ao ponto 8º da agenda que vos foi distribuída. Tem a ver com a petição 176/11, segunda. Grupo Pensar Odivelas, tem a ver com uma questão da abertura ao público do Mosteiro de Odivelas. É preciso indicar o relator pelo PSD e o relatório terá que ser apresentado até à primeira reunião de setembro. Está em apreciação a nota de admissibilidade. Alguma observação? Não, portanto...
Só para indicar o Sr. Deputado Relator, que é a Ana Sofia Betancourt.
Está anotado? Está anotado. Passamos ao 9º, a mesma coisa, a Associação de Professores de História, petição em favor do ensino de História, o relator é indicar pelo PS, relatório para a mesma data, primeira reunião de setembro.
Senhor...
Apreciação da nota de admissibilidade, se houver alguma observação, não há. Senhor Deputado Aldete Chimão.
O relator é o deputado Carlos Anes.
Deputado. Mesma coisa para a petição 180, de Mário Caneva Magalhães Moutinho, primeiro subscritor, solicitam a alteração do regime de agência de avaliação e acreditação do ensino superior, da avaliação em geral. Deputado, nota de admissibilidade em apreciação, deputado relator indicado pelo PSD, mesma data para o relatório.
Indicávamos o Sr. Deputado Duarte Marques.
Deputado Duarte Marques, sim, senhor. Petição 181, o primeiro subscritor Marco Neves da Silva, pedido de acesso generalizado aos processos administrativos de atribuição de bolsas de doutoramento. Deputado relator indicado pelo PSD, nota de admissibilidade em apreciação, relatório para a mesma data.
A Sra. Deputada, para como relatora, a Sra. Deputada Nilza Sena.
Sra. Deputada Nilza Sena, está anotado. Os pontos 12 e 13 foram tratados. Outros assuntos? Alguém deseja colocar mais algum assunto? Não. Portanto, está encerrada a reunião. A data da próxima reunião será no próximo dia 26, 2 a 8 dias, às 15 horas, com a agenda que oportunamente vos será distribuída. Teremos, pelo menos, o Parlamento Jovem, portanto, a apreciação dos relatórios e a aprovação dos temas. Volto-vos a recordar essa matéria, nomeadamente para que troquem impressões quanto aos temas, para que possa haver maioria ou consenso quanto a essa matéria, e também tentaremos a audição regimental com o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Muito obrigado.